Seja bem-vindo ao Felicast. Eu sou o Felipe, apresentador desse podcast lindo e maravilhoso. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito incrível, que é o Eduardo.
O Eduardo é criador de conteúdo no Instagram e eu queria começar com uma pergunta sobre esse universo. Como é que é criar conteúdo para o Instagram? A plataforma incentiva? É positivo? Como é que é esse universo para você?
É completamente diferente de ser criador de conteúdo da minha vida, das minhas narrativas, das coisas que eu passo. E é isso, assim, o Instagram, ele é uma ferramenta ingrata, é quase um vício, sabe? Quanto mais você alimenta, mais ele cresce.
Entendo.
E isso vai fazendo você ter muita vontade de criar, e aí você acaba, às vezes, se atropelando e tendo crise de ansiedade, porque fica nessa doideira de produção, porque quanto mais você faz, mais o algoritmo te ajuda. E é isso, assim, você fica alimentando isso, e isso pode te adoecer em algum momento, e vai, assim. A dica é que vai. E quando você para.
Mas quando é que tu... Não, pode falar. Discordei sem querer.
E quando você para pra poder respirar e volta, ele acaba com seus números, e, enfim. Seu engajamento vai lá no chão. Então é meio que pra
O
você se
sistema
viciar.
de... O sistema de... O analítico do Instagram é bem volátil.
Pois
Assim,
é.
eu fico bem perdido, perdido. Mas quando foi que você, assim, tipo, deu um estalo na sua cabeça e você falou, quero ser criador de conteúdo?
Cara, então, eu desde a escola, assim, eu estudei lá na escola que você estuda também. Então, eu sempre tive esse. Desde a adolescência, eu sempre tive essa coisa de da pegada criativa e tal. E eu sempre gostei muito de falar e tal, não sei o quê. E me comunicar com as pessoas e sempre tive vontade, assim, de falar. Só que eu demorei pra poder conseguir entender que eu podia falar sobre várias coisas, sabe? E aí eu tentei algumas vezes, desde 2014, 2015, eu tentava fazer algumas coisas para poder, enfim, me inserir nesse mundo da comunicação na internet. Mas só em 2017, que foi quando eu entrei na faculdade, ai, tô gripado, que eu consegui, de fato, assim, começar a produzir, e aí fiz um canal no YouTube. E aí, desde o ano passado, eu tô fazendo muito mais pro Instagram e pro Twitter. Porque, enfim, YouTube, eu meio que dei uma largada.
Mas e esse canal no YouTube, como é que era a dinâmica que você usava dentro dele?
Então, eu fazia um vídeo por semana, geralmente era sábado, depois eu troquei pra, sei lá, quarta-feira, se não me engano. Depois eu tentei fazer dois vídeos por semana, por um tempo deu certo. Mas depois de um tempo, enfim, foram aumentando as demandas na vida, né? E aquilo não me dava um retorno financeiro, até hoje não dá. E aí eu tive que ir abrindo mão, e aí você vai acabando ficando meio desmotivado também, e autossabotagem, que é uma coisa que eu falo muito nas minhas redes sociais. E, enfim, junta tudo, um monte de coisa, trabalho, porque, enfim, eu tenho que trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Eu trabalho lá na escola, eu edito vídeo, aí tenho meu podcast, aí tenho a criação de conteúdo nas minhas redes, então, assim, criar mais vídeo pro YouTube. Era mais difícil, o retorno era menor, porque, tipo, você pega as pessoas no Instagram e joga elas pra outro site. Então, assim, pra as pessoas saírem do Instagram pra poder entrar em outro site, você já perde muita
É bem
visualização, né?
complicado. Mas, tipo, eu acompanho o seu podcast e tal, eu adoro ficar ouvindo. Porque eu gosto da cultura do podcast, é que ele pode, assim, te proporcionar. Porque você é bem fácil, bem assim, qualquer um que tiver um dispositivo de áudio, alguma coisa assim, tu pode fazer. E eu adoro, adoro mesmo esse formato. Eu acho até que é mais prático. Porque eu também trabalhei com. Um tempo com edição de vídeo e é muito mais trabalhoso, porque você tem que editar, você tem que renderizar, você tem que ver o vídeo todo bruto até terminar. E é uma coisa cansativa, eu entendo. Eu tinha um canal no YouTube, mas eu acabei largando também. E o um negócio que eu ia te perguntar, você fez faculdade de quê?
Eu faço estudos de mídia lá na UF. E é isso. Tô acabando, era pra eu acabar esse ano, mas esse micro não vai me permitir.
Ah, entendi. Eu ainda não sei qual faculdade eu vou fazer, sabia? Eu tenho toda essa base que o Navi me dá,
Então,
só que eu ainda tô meio
eu
perdido.
só consegui descobrir o que eu ia fazer no terceiro ano, no final do segundo. Porque tudo o Nave foi isso pra mim, assim, é ter várias oportunidades que eu nunca teria na vida se fosse pra poder pagar, porque, enfim, não tenho condições. Então, assim, foi um outro mundo, assim, que eu fui apresentado. E aí eu gostava um pouco de cada coisa, e nenhuma das faculdades vai te contemplar um pouco de cada coisa dali. E na verdade a faculdade não tem nada a ver com o ensino médio também, porque tudo que você tem no curso técnico de prática é completamente teórico na faculdade. Eles vão te mandar fazer, mas ninguém vai te ensinar, sei lá, abrir um Photoshop. E todo mundo vai ter que aprender, sabe, na marra. Então, tipo, ter estudado no Nave é um puta privilégio na faculdade. Tem gente que não sabe nem o que é, tipo, Google Drive. Agora que tá ficando mais familiarizado. E, tipo, são coisas que a gente aprende, assim, básico do básico. E que a gente às vezes não dá até importância, assim, quando tá ali naquele momento, né? Porque a gente acha que é tão óbvio, porque tá tão na nossa vivência, que a gente esquece do mundo fora.
Sim.
E aí eu fui e consegui em estudos de mídia ter essa noção, que é um pouco de cada coisa relacionada à mídia e tudo mais. Então foi o que mais chegou perto, assim, do que me agradava, porque eu gostava um pouquinho de cada coisa. E aí agora, com 20 anos, eu tenho conseguido viver cada vez mais como um comunicador, como uma pessoa que quer trabalhar com a própria imagem, sabe? Então, assim, é o tempo de cada um.
Eu acho muito interessante o negócio que você comentou sobre as oportunidades que o colégio ele deu para a gente poder experimentar coisas que normalmente a gente não experimentaria antes. E o mais legal dessas iniciativas é a democratização da tecnologia e da criatividade, entendeu? E um dos temas que você aborda, eu gosto bastante de falar, é sobre a acessibilidade. E para as pessoas que normalmente não teriam essa condição, ou então sofrem algum tipo de discriminação. E então, tipo, você acha que durante essa sua trajetória no Nave ou durante a faculdade, você enfrentou muitos problemas com esse tipo de pauta?
Então, eu acho que é uma mistura de coisas, porque conforme eu fui colocando a minha cara no mundo e falando para as pessoas, eu também fui percebendo muitas coisas. Então, sim, eu tive esses atravessamentos e eles foram muito mais leves comigo, porque eu sou uma pessoa muito privilegiada, assim, em relação a outras pessoas com deficiência. Mas, assim, tem umas coisas que pegam tão no nosso subjetivo, e claro que existem coisas que são mais diretas, né, que afetam diretamente a gente. Mas essas coisas mais silenciosas, elas também machucam e não só machucam, como elas causam consequências muito grandes nas nossas vidas, sabe? Que às vezes a gente não percebe. E essa construção minha, ela vai ser para sempre. Eu acho que nunca vai ter um momento que eu vou chegar e falar, caraca, é isso 100%, porque acho que é isso. A partir do momento que a gente acha que já sabe tudo e que já entendeu tudo, acho que não faz mais sentido viver. Então, é esse processo assim eternamente, mas tiveram sim atravessamentos, tanto no ambiente escolar quanto em socialização como todo, e sendo uma pessoa LGBT, abertamente LGBT desde o início do meu ensino médio, desde o início da adolescência. São muitas coisas que atravessam e que passam até despercebido, que a gente não entende. E aí, meu amor, só muita terapia pra poder conseguir entender e compartilhar isso com o mundo.
É, e tipo, esses problemas de não digo aceitação, porque eu acho que aceitação pela parte dos outros, da pessoa ter uma condição diferente e que isso é totalmente normal, a gente vive num mundo diverso, cheio de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, opiniões diferentes, vivências diferentes. E eu acho que deveria haver uma normalização disso, porque é o mundo, né? Tem 7 bilhões de pessoas por aí e ninguém vai ser igual. Você pode ter até outra pessoa chamada Eduardo, sei lá, que mora na Espanha, mas ela nunca vai ser igual ao Eduardo que mora aqui no Brasil, ou o Eduardo que mora na Argentina. E eu gosto bastante do jeito que a mídia, ela vem abraçando essas causas, quer dizer, as pessoas que abraçam do jeito certo, porque tem algumas corporações que só abraçam momentaneamente, eu acho isso bem interessante. Marcas que, sabe, apoiam, que colocam visibilidade. Eu tava vendo esses dias uma campanha da Converse, do All Star, sobre artistas, e tinha uma artista abertamente LGBT que falava sobre o impacto do movimento na arte e de como isso afeta você, tipo, o seu modo de trabalhar. Porque, querendo ou não, o seu gosto, se você trabalha com a parte visual, o seu gosto, as suas ideias e opiniões entram ali, entendeu? Então, eu gosto bastante também do seu material, porque ele mostra muito a cara do Eduardo, fala muito sobre você, entendeu?
Não é, e é um rolê assim, né? Falar sobre si, porque a gente é ensinado a não saber quem a gente é. Por exemplo, nós que somos pessoas com deficiência, que é uma coisa que eu falo muito, né, no, nos minhas redes, A gente tem uma coisa que a gente sempre tem que estar sobre a tutela de alguém que não tem deficiência, porque a gente sempre é visto como incapaz ou tem mais dificuldade, então o mundo não pode funcionar no nosso tempo, a gente precisa funcionar no tempo do mundo, então para isso é preciso que pessoas se mobilizem e tenham pena aí e se solidarizem com isso. Então, por exemplo, eu acho muito interessante toda a questão de representação de corpos e pessoas na televisão, nas séries, e isso obviamente vem mudando. E eu até falei disso no penúltimo episódio do meu podcast, Deixa em Off, sobre representação e representatividade. E o que a gente fala é isso, assim. A gente nota, sim, uma mudança, mas quando a gente vai se aprofundando, existem muitas nuances nas coisas, né? Porque quando, sei lá, tem uma pessoa X representada na frente da câmera, atrás continua a mesma equipe, aquilo sendo feito só pelo dinheiro. Então, assim, existem mudanças que elas precisam ser mais pontuais e mais na estrutura das coisas. Porque a gente só consegue se perceber e perceber o outro quando a gente tem vários olhares. E é o que eu sempre falo, assim, que eu não tenho interesse nenhum em ser a história única, a história que deu certo, sabe? É muito legal, é uma realização pessoal, mas isso não me engrandece coletivamente, isso não me engrandece enquanto grupo e enquanto pelo que eu luto. Claro que é muito legal ter reconhecimento, sim, obviamente. Quem quiser me entrevistar, vou dar a entrevista, vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Mas a gente precisa ir além, a gente precisa ir além do nosso umbigo, sabe? A gente precisa ter vários olhares diferente dos nossos, porque as nossas pautas não são as pautas dos outros. Então, é ir percebendo a mudança na estrutura e não só no visual, né? Porque a mudança no visual, na sociedade que a gente vive, ela se transforma em lucro. E a partir disso se transformar em lucro, a gente vem tendo outros interesses que não são, tipo, porque a marca é boazinha. Porque empresa nenhuma vai fazer caridade. Se aquilo não vai ter
De
retorno para
graça, é.
ela, não é interessante. Então não é pela gente, é porque as pessoas estão se movimentando e o mercado está tendendo a isso. Então a gente tem que ir pensando muito além, sabe? Então a gente está sendo representado só porque é um interesse público ou está tendo alguma mudança efetiva na base, naquelas pessoas que produzem aquele conteúdo, sabe? Porque, por exemplo, quem são as pessoas com deficiência que a gente conhece no mercado de trabalho? Elas quase não existem, sabe?
E quando existem, elas estão subnotificadas, a gente não sabe quem elas são.
Exatamente. Muita gente esconde que tem uma deficiência para trabalhar.
Sim, e o que acontece? Você falou da produção das séries, eu fico pensando, uma série representou tal minoria e teve um apelo positivo e tal, mas dentro da equipe que produziu aquela série, será que o cameraman tinha algum tipo de deficiência? Será que o cara da iluminação tinha? As pessoas que estão trabalhando por fora daquilo dali, elas não, elas podem acabar não entrando na produção e sendo tão eficazes quanto outros profissionais só pelo fato de serem pessoas com deficiência. Eu acho isso assim terrível para o mercado de trabalho, sabe? E eu fico pensando também sobre a pauta de tipo quantas pessoas desistiram de um sonho porque elas são pessoas com deficiência, atletas, músicos, programadores, qualquer área, se você pesquisar, tem relatos de pessoas que simplesmente desistiram porque as pessoas em volta desestimularam, a família desestimulou, e a família é uma coisa muito importante para esse tipo de situação. A pessoa tem que receber um apoio muito grande. Então, eu vejo que o mundo ainda tá caminhando em passos muito pequenos para a verdadeira acessibilidade, para a verdadeira igualdade, entendeu? E eu quero ainda estar tá vivo para poder presenciar esse tipo de fenômeno acontecendo, da gente realmente mudando as coisas, da gente vendo coisas diferentes, porque eu acho que a gente não tem que pensar no micro, que é tipo, a gente teve uma minoria representada dentro da mídia, ou uma pessoa com deficiência deu certo, a gente tem que pensar numa coisa mais macro, que é normalizar. Tipo, não ter todo esse foco, justamente porque se tornou uma coisa normal. Pessoas com deficiência são pessoas normais, sabe? Elas têm tanto, têm sonhos, têm desejos, têm ambições, têm tudo o que uma pessoa que não tem deficiência tem. E as pessoas acabam
Exatamente.
não entendendo isso. Então, essa é uma pauta assim bem, como é que eu posso te dizer? Eu acho que tinha que ser abraçada por mais gente. Entendeu?
Não, e é muito doido pensar que, tipo assim, eu tenho tentado mapear pessoas com deficiência que têm interesse por animação. E tem sido muito difícil, porque é isso, foi o que você falou, as pessoas desistem, então é difícil de encontrar as pessoas se isolam muitas vezes, sabe? Índices de depressão muito alto, porque muitas pessoas com deficiência não conseguem ter uma vida social por conta de vários fatores. Que acessibilidade. Não é só sobre você não conseguir descer uma escada e ter uma rampa. Claro que também, isso é muito urgente, né? As pessoas precisam se locomover. É o que eu sempre falo. Mas existem várias outras nuances que passam por acessibilidade, que é o direito da fala. As pessoas não têm tempo para compreender uma pessoa com deficiência, dependendo do ritmo que ela tem para poder falar, para conseguir se comunicar, da forma com que ela fala. Então, enfim, a acessibilidade, ela vai ser também quando a gente chega num lugar, materialmente, a gente literalmente chega num lugar. A gente não é bem recebido daquela forma. Então, assim, do que adianta ter uma rampa para eu chegar numa festa, se nessa festa vai todo mundo me olhar como se aquele lugar não fosse para mim? Entende?
É mais um. É, porque a pessoa ela se sente fora. É um peixe fora d'água, né?
Sim.
É a sensação que a pessoa sente.
Exatamente. O meu trabalho é
Mas.
exatamente para dizer que estamos aqui, que somos possíveis viver e fazer várias coisas.
E você comentou sobre a pessoas com deficiência e interesse em animação. Isso é algum projeto que você está trabalhando, alguma coisa?
É, então, na verdade, eu tava tentando mapear pra poder ver e tornar, assim, esses editais, ver alguma forma de tornar esses editais mais democráticos, enfim. É, vendo
Eu
mesmo,
gosto de.
sabe, sobre artistas, eu até encontrei um grupo no WhatsApp, tô pra falar lá, porque, enfim, tá acontecendo muita coisa. E tem um grupo de artistas com deficiência no WhatsApp, eu vou tentar encontrar por ele também. E tô nessa missão, assim, de encontrar pessoas com deficiência com interesse em animação. Vou até jogar no grupo da escola também, porque é mais possível da gente
É
encontrar.
importante.
Mas é muito difícil, eu encontrei tipo duas pessoas até agora, sabe? Joguei no Twitter.
Mas porque o desafio é muito grande, sabe? Mas
Exatamente.
é bom saber que tem pessoas que se empenham mesmo com todas as dificuldades e superam. E são, assim, eu acho que são exemplos, sabe? Porque
Sim.
tem, sabe, são, os obstáculos são enormes. Eu tava vendo uma matéria, isso até me emocionou, porque tinha um vídeo de um streamer muito famoso na gringa, que ele joga videogame, né? E saiu The Last of Us, parte 2, esses dias. E ele foi ver o menu de acessibilidade do jogo. Ele é cego. E ele foi no menu de acessibilidade e tinha tanta opção que ele começou a chorar. Ele largou a live, começou a chorar e agradeceu a empresa. Porque é difícil demais. É um mercado que não é nada acessível, mesmo sendo o maior mercado de mídia do mundo. Supera o cinema, sabe? E é pesado você ver que tem muita gente que é excluída desse mercado, sabe?
Não, total. E é muito louco, né? A gente vê que a gente precisa se emocionar quando exige acessibilidade, quando isso era para ser o
Uma
natural,
coisa normal.
porque nós
Sim.
somos um quarto da população, sabe? Então, assim, um quarto da população está literalmente sem acesso, fazendo isso sem fazer qualquer outro tipo de recorte. Então, assim, só olhando superficialmente, a gente já vê como é um problema um quarto das pessoas não terem acesso às informações do jeito que elas deveriam ser passadas. Então, imagina a gente pensando isso mais a fundo.
É, eu fico pensando também sobre política, porque você não vê muita, sabe, muito movimento dentro do nosso espectro político brasileiro para mudar essas situações, para ajudar as pessoas que têm alguma dificuldade. Eu não vejo esse tipo de movimento, porque eu vejo muito por cima, sabe? Você tem visto alguma coisa assim nesses últimos tempos?
Não consegui entender, cortou.
Então, tipo, eu tinha dito que as pessoas com deficiências também são bem desamparadas pelos políticos, pelo governo em geral.
Sim.
E porque eu não vejo nenhum movimento dentro do nosso espectro político para mudar essa. Para fazer alguma lei para ajudar ou alguma coisa assim. Eu não sei porque eu vejo bem por fora, sabe? Eu tento me integrar, mas eu acabo escapando algumas informações. Você sabe alguma coisa que. Sabe, alguém está fazendo algum movimento dentro da política?
Não, então, tem um vídeo muito legal do Vitor de Castro. Vitor de Castro? Maluca, peraí, vou repetir. Tem um vídeo muito legal do Vitor de Marco, que é um menino com deficiência. Ele fez um vídeo, acho que foi ontem. A gente tá gravando dia 5, acho que foi ontem, dia 4 ou dia 3. Que ele fala sobre pessoas com deficiência e a relação com a direita. E é muito doido pensar que as políticas públicas para pessoas com deficiência, assim, o direito ao Rio Card, à gratuidade, todas elas foram pautas de políticos de direita e não de esquerda. E é muito doido pensar que pessoas com deficiência estão diretamente atreladas ao conservadorismo, né? E ele fala isso no vídeo. Quem quiser assistir é muito legal, tá no Instagram dele. E
Nossa, que curioso.
é isso, porque tem esse, vem junto esse lugar de pena de pessoas com deficiência serem santificadas e tipo, ah, coitadinha, não tem poder sobre a própria vida. E aí, justamente, como nós somos boa parte da população, imagina o quanto de votos você já não leva de cabresto, né? Por exemplo, quando você dá, entre aspas, esse acesso. E, enfim, associam também muito pessoas com deficiência à religiosidade, porque somos vistos como milagres, como pessoas que precisam ser curadas de alguma forma, né? Porque fizeram algo muito errado, pecadoras de outras vidas, para quem acredita. Então, tem várias nuances de várias religiões sendo completamente capacitistas com pessoas com deficiência. Então, isso está muito ligado a essa coisa forte da religião, do conservadorismo, e que está ligado diretamente aos movimentos de direita. E é isso, é questionar, tipo, por que a esquerda, que pauta tantas questões de diversidade, de, enfim, vivências múltiplas, não está falando e não está pensando sobre pessoas com deficiência.
Nossa, eu fiquei bem intrigado sobre o vídeo do qual é o nome do menino? Esqueci agora.
É, Vitor de Marco.
Vitor de Marco. Depois eu vou até dar uma olhada.
Dá, é
Porque isso é
perfeito.
muito doido. É muito doido pensar, porque, assim, na nossa política brasileira, o conservadorismo é uma raiz que infelizmente, porque na minha opinião, o conservadorismo bota a gente muito para trás.
Sim.
Ela acaba que, sabe, atrasa a gente e atrela ideias erradas, essas que você disse sobre pessoas com deficiência serem pobres, pobres coitadas, que precisam de amparo toda hora e que não tem controle sobre as próprias vidas. E essa parte de religião também. É uma coisa bem sim, difícil de se pensar, porque as pessoas elas têm esse pensamento e é atrelado, porque religião é uma coisa que vem com você desde sempre. Entendeu? Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas pelo que eu já li sobre a Bíblia e outras fontes religiosas, realmente tem essa parte de que pessoas com deficiência são vistas como um milagre, uma coisa que precisa ser assim curadas e coisas assim. Mas você, desde pequeno, você teve uma religião? Alguma coisa assim, e se você já teve, o que você ouviu dessas pessoas que conviviam com você na religião?
Então, eu nunca fui uma pessoa muito religiosa, embora eu tenha feito catequese, mas eu nunca me envolvi muito, então, para mim foi muito mais tranquilo, não passei muito por esse processo. Até porque dentro da minha casa foi muito tranquilo esse momento de entender que eu era uma pessoa com deficiência. Mas eu acho que essa aura cristã tá muito enraizada na nossa sociedade como um todo, né? Então teve um pouco dessa coisa de eu ser um milagre e tudo mais, que hoje em dia me incomoda, mas não me causou grandes marcas na vida.
Eu acho que é porque também o Deus cristão que está assim presente majoritariamente no Brasil, das pessoas cristãs, no caso, é aquele Deus punitivo que você não, você vai ser punido pelos seus pecados e coisas assim, sendo que eu tenho uma interpretação diferente de Deus, mas isso é um papo muito cabeça que eu acho que está assim além da minha compreensão. Entendeu? Então, eu tento saber mais sobre religião e coisas assim, mas eu não entendo o porquê de todo mundo ver Deus como o cara que vai te punir se você fizer besteira e você vai pro inferno, você foi punido e você vai continuar sendo punido nas suas outras vidas,
Exatamente,
inclusive.
exatamente. É
Eu
exatamente.
vejo que. Eu vejo que também o cristianismo é assim. 90% é sempre sobre as pessoas fanáticas religiosas de dentro do cristianismo. Eu não tô falando de todo mundo que é cristão, gente, pelo amor de Deus. Eu tô falando das pessoas que têm esse fanatismo que gera problemas, assim, não só sobre essa pauta, mas sobre outras pautas. Você vê pessoas com intolerância religiosa contra outras religiões, contra movimentos de minoria, contra o feminismo. Cara, pra
Exatamente.
você ter noção, teve pessoas de assim, extremas cristãs, extremas de direita indo pra frente do Planalto mascarado e com tocha, sabe?
Sim, exatamente. Exatamente
Eu
sobre
acho
isso.
que é uma coisa que a gente tinha que se alertar e tinha que, sabe, se conscientizar de que é importante não só a ética, a educação ética, mas também a educação religiosa, não ensinar uma religião para alguém, mas como respeitar a religião do outro. Porque você aprende a religião dentro da religião. Eu sou uma pessoa que não vê assim necessidade da escola te ensinar uma religião, mas eu acho que eles tinham que ter uma aula de ética falando sobre assim todas as religiões por alto e explicando qual a importância delas.
Exatamente, mas é isso, né? É um projeto político também, então tudo tá muito bem montado. Não é como se tivesse dado errado, na verdade deu super certo, porque o projeto é esse. E aí cabe a gente questionar essas estruturas.
Sim. Mas aí, me conta, Eduardo, qual é o seu sonho? Mudando completamente de assunto.
Gente, do nada. Ai,
Não, teve
cara.
aqui é assim, é dinâmico, é
Meu
dinâmico.
sonho é a vacina do corona, sinceramente, nesse momento da minha vida. Mas é isso.
Cara,
Eu tenho vontade
eu
de
também.
conseguir fazer as coisas irem para frente, ecoar coisas minhas e das outras pessoas, comunicar para as pessoas as coisas que eu tenho para dizer e o que várias pessoas têm a dizer, sabe, junto comigo ou enfim, que eu puder potencializar. Acho que é muito sobre isso, sabe? Acho que é isso que me move, assim, falar. É o que me salvou, assim, na vida.
É bem bonito um lema. Eu acho que eu gosto bastante dessa visão. Assim, eu sonhos. Eu não tenho um sonho, um macro sonho, entendeu?
Exatamente, exatamente.
Eu tenho um micro sonho, sabe? Eu acho que é isso que move as pessoas a fazerem pequenos passos para conseguir chegar a um grande objetivo.
Sim.
E me conta, como comunicador no meio desse coronavírus, como dizia Cardi B, você percebeu uma. Óbvio, você percebeu uma mudança? Quais foram as mudanças? Tá sendo difícil? Como é que tá sendo?
Agora, então, pra mim, no último mês, nos últimos 2 meses, tem sido mais fácil. Eu consegui, tipo, destravar. Mas antes eu só tava, tipo, existindo e trabalhando, assim, no modo automático. Então, assim, é muito sobre o tempo de cada um mesmo, porque tem 1 mês e meio que eu consegui voltar a produzir conteúdo com frequência, sabe? E agora eu tô nesse gás, mas eu não sei até quando ele vai durar. Eu espero que por muito tempo. Mas é isso, assim, a gente tá vivendo uma situação completamente diferente do que a gente tá acostumado. Então, é isso, cada um vai ter um tempo de reagir a essa novidade, né? Assim, e se adaptar. Tem gente que consegue com mais facilidade e outras pessoas com menos facilidade.
Sim, e tipo, você vê casos de pessoas que com problemas psicológicos como depressão, ansiedade, aumentando drasticamente por causa
Exatamente. E
desse
potencializando também,
confinamento.
né? Por exemplo, eu tive muito mais crise de ansiedade depois que eu tava isolado em casa do que antes.
É, porque quando a gente tá na realidade, a gente acaba, de realidade, digo, fora de casa, a gente acaba esquecendo
É, agora a gente tem. Agora tem
dos
muito essa coisa de
problemas.
se perceber, a gente tem tempo pra se perceber.
É, isso é bom e ruim, sabia?
Pois, exatamente, é o lado. Tem tudo, tem um lado bom e um bom lado ruim.
Porque, assim, o meu lado negativo da quarentena é assim, além de eu ficar muito triste toda vez que passa o noticiário, porque, meu Deus, é insano você parar pra ver e você só consegue ver o número crescendo e crescendo e crescendo, sem poder fazer nada e vendo as pessoas ignorando completamente o pedido de ficar em casa. Você também acaba, assim, descobrindo coisas que você não sabe sobre você. Eu descobri que eu gostava muito de podcast durante a quarentena. E eu
Eu
comecei a
também.
pensar nesse projeto. É bacana, porque tirando as partes ruins, a gente consegue tirar coisas boas das tragédias também.
Exatamente. É, mas é isso, né? É muito privilégio também de conseguir olhar esse lado bom. Porque tem gente que tá pegando BRT lotado todo dia pra ir trabalhar. Tem gente que tá no meio do tiroteio, no meio da pandemia. Então é muito pensar, porque assim, as nossas experiências individuais, elas também não refletem no todo. E claro que bom que a gente tá conseguindo se perceber e criar coisas, mas é pensar que a realidade também não é só essa, né?
Sim, tem um outro lado que também às vezes pode não ser muito bom, como a gente pensa.
Exato.
Eu penso também sobre, assim, cara, eu acho que o brasileiro, assim, generalizando bem, ele acaba que não que ele normaliza, mas ele acaba, sabe, meio que ignorando o que está acontecendo. É, parece que é uma coisa meio cega. As pessoas querem voltar logo ao normal e elas acabam pulando as etapas. E a gente vê bares lotados, shows,
Exatamente, exatamente.
festas. Se eu abro meu status agora, eu tenho quase certeza que eu vou encontrar alguém, sei lá, indo pra uma festa, alguma coisa assim, e isso me deixa muito triste, de verdade. Porque tem muita gente que tá passando dificuldade nesses tempos.
Exatamente.
E nem todo mundo tem a oportunidade de estar sentado numa cadeira, gravando podcast com um amigo, ou então
Exato.
no, na segurança da casa. Tem gente que trabalha como médico, trabalha como, sei lá, doméstica e precisa sair de casa. Tem pessoas que não têm a opção de ficar em casa, e as pessoas não entendem isso, sabe?
Exato.
Teve o caso da garota que perdeu a avó e a mãe porque ela saiu de casa para ir para uma festa e passou corona
Eu
para as
vi.
duas pessoas. Nossa, isso me destrói toda vez que eu vejo casos assim, cara. Toda vez eu vejo.
E é isso, né? Assim, as pessoas não têm ideia do que tá, do que tudo, a proporção que as coisas têm. Tipo, banalizou ter a estabilização de 1.000 mortes por dia, sabe? Isso é coisa pra cacete.
É, tipo, coisa pra caramba. E eu lembro no início da pandemia, todo mundo, sabe, com medo. Não vou sair de casa,
Sim.
só com máscara. E agora a gente tá a 60 mil mortes disparando e, sabe, o nosso presidente tá, vou vetar uso de máscara dentro de estabelecimentos e igrejas, hein?
Exato.
Pois é, infelizmente o nosso país tá largado às traças. Mas eu tô aqui pra falar de coisa boa, você também, pra gente discutir uma conversa. Assim, sadia, inclusive, muito obrigado por você ter aceitado participar. É um prazer
Imagina.
enorme estar com você aqui.
Adoro conversar com você, você é tudo.
Antes da gente finalizar, eu queria ter uma coisa bem legal do Felicast, que é você contar uma coisa que você nunca contou pra ninguém. Assim,
Nossa,
pá.
muito difícil isso.
Porque você é comunicador, né? Você fala bastante.
Deixa eu pensar, uma coisa que eu nunca falei pra ninguém.
Pode ser da vez que você jogou seu amiguinho da janela, que você. Pode ser qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Um hobby secreto.
Tá, vou me expor então. Toda vez que minha prima tá comigo, eu obrigo ela a ir no banheiro comigo, porque eu não gosto de ir ao banheiro sozinho.
Cara, é bem curioso. Juro pra vocês. Sabia que eu tenho. Especificamente, eu tenho medo do escuro quando a energia acaba. Se eu tiver no escuro,
Sério?
tranquilo. Mas quando a energia acaba, eu fico com um pouco de medo. Porque eu lembro logo de um filme de terror que eu assisti quando eu era criança, que o assassino, ele, tipo, desligava a energia do prédio e todo mundo ficava no escuro. Eu falei assim, meu Deus, alguém desligou a energia de casa, eu vou morrer.
Gente, que
Assim.
doideira.
Pois é, né? Assim, a gente tem umas peculiaridades, é por isso que eu gosto de chamar as pessoas pra cá pra conversar.
Não, e é muito doido,
Mas
né?
foi assim.
Porque também parece que o óbvio é muito, tudo é muito óbvio pra gente, às vezes não é óbvio para outras pessoas, eu acho incrível.
Sim, cara, é tudo questão de perspectiva. É uma coisa assim muito de doida. Mas eu acho que é isso. De novo, agradecendo por você estar aqui, agradecendo também a todo mundo que ouviu até o final. Eu convido vocês a me seguir, a seguir o Eduardo nas redes sociais. Fala suas redes sociais aí, Eduardo.
Todas minhas redes sociais são @oeduardovictor, então pode me seguir que é tudo mesmo nome.
Então também eu peço para vocês darem uma olhada no podcast do Eduardo e do amigo dele, eu esqueci o nome dele.
Eric.
O Eric, o Deixing Off é maravilhoso, vocês têm que ouvir.
Gente,
Eu,
é muito
assim,
bom,
eu
eu amo.
amo, amo, amo.
Ai,
É
obrigado,
muito
que
bom.
fofo.
Então, gente, muito obrigado e até o próximo episódio nosso, do meu e de todo mundo, Felicast. Tchau, tchau.
Tchau, gente.